Nosso primeiro tema é a questão do desperdício de alimentos. Você sabe, é um assunto muito importante mesmo, porque, infelizmente, né, num mundo em que nem todo mundo tem o que comer, tem muita gente que desperdiça comida. Isso é um problema seríssimo, né?
Como
é? O centro, pois é, e o Centro de Debates e Estudos Estratégicos da Câmara, o SEDES, lança nesta quarta-feira mais uma publicação, desta vez, exatamente com foco no desperdício de alimentos, Elisabel.
É muito desperdício. Cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de comidas são descartadas no mundo todos os anos. Isso equivale, só para ter uma ideia, a 1/3 do alimento produzido no planeta. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, todo esse desperdício resulta em um prejuízo de aproximadamente quase 4 trilhões de reais.
Pois é. Para comentar sobre esse novo estudo do SEDES, intitulado Perdas e Desperdícios de Alimentos, Estratégias para Redução, quem vai comentar com a gente na ponta da linha já é o deputado Evair Vieira de Mello, que é do PP do Espírito Santo. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico, seja bem-vindo.
Bom dia, agradecer a oportunidade de falar com vocês essa manhã de quinta-feira, de um tema tão relevante e caro para todos nós, na verdade, tratando de desperdício de alimento, uma vez que esse alimento poderia estar sendo disponibilizado para tanta gente do planeta que passa fome. Vocês mostraram um número aí, é impressionante a quantidade de alimento que se perde, além, é claro, do prejuízo para os produtores rurais e para o próprio país, uma vez que esse alimento, um desse alimento ainda é desperdiçado no processo entre a produção e o consumo, o que traz um prejuízo trilionário à nação, que poderia estar, além de alimentando mais gente, naturalmente trazendo mais renda aos nossos produtores rurais.
Pois é, deputado, e o Brasil, infelizmente, está aí mais ou menos na mesma toada do mundo, né? 10% dos alimentos produzidos no país são desperdiçados. Enfim, qual que é o retrato, né, da questão da perda de alimentos no Brasil? E quais setores isso acontece mais e por quê? E como, na avaliação do senhor, isso pode ser minimizado? Quais as principais estratégias que a gente poderia adotar para poder tentar corrigir essa distorção, que é lamentável, né? Um país onde tem gente passando fome, 10% da produção se perde.
Olha, se nós considerarmos toda a cadeia completa da produção de alimentos do Brasil, os números realmente de desperdício são assustadores. Vamos trabalhar, por exemplo, com milho e soja, né, que são cereais produzidos aí no nosso centro-oeste, principalmente, mas em todo o território nacional, mas basicamente no centro-oeste é o nosso grande celeiro. O Brasil, nós temos um problema assustador, pega Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, o centro-oeste, estado de Tocantins. Trabalhar com milho e com soja, por exemplo, esse número pode chegar a 3% de desperdício. Mas o que é 3% do desperdício de soja e milho? Eu estou falando de número próximo ou maior do que 6 milhões de toneladas entre milho e soja são desperdiçadas por ano no Brasil. Isso é resultado da falta de armazenagem, principalmente incentivo o programa de armazenagem nas propriedades rurais, e também os armazéns públicos da Conab, outros armazéns privados que recentemente não dão conta de armazenar a produção brasileira. O passo seguinte diz que a safra acaba se concentrando, a colheita se concentrando em um único período, e aí os armazéns disponíveis não dão conta, então nós não temos armazéns suficientes, não temos política de armazenagem para esse tipo de grão do país. E, naturalmente, esses cereais acabam se perdendo também no caminho, porque uma vez que nós temos uma vergonhosa infraestrutura rodoviária, nós não temos ferrovia no Brasil, carretas e mais carretas precisam ficar esperando nos portos a oportunidade de desembarcar, e isso provoca um prejuízo enorme. Um prejuízo físico que se perde no transporte, na armazenagem, e também o problema de grãos de conservação. Quando nós vamos, por exemplo, para frutas e hortaliças, esse número é assustador e impressionante dado o percentual. Ele pode variar entre 30% a 50% do que é colhido de frutas e hortaliças no Brasil. Esses alimentos são desperdiçados, principalmente porque são alimentos perecíveis e nós não temos infraestruturas de conservação e transporte, uma política que permite com que os agricultores e os comerciantes tenham essa estrutura, às vezes, barata na sua propriedade, veículos apropriados para o transporte e também para armazenagem. Imaginar o que você perder em fruta, que é uma cultura muito cara para produzir,
uhum.
Você perde aí em torno de 50%. E o passo seguinte é, naturalmente, nós não temos uma educação alimentar para consumidores.
Uhum.
Muito desse alimento acaba sendo desperdiçado já dentro da casa, ou seja, colhido, transportado, e quando chega na mesa dos consumidores, nós realmente não temos uma política de educação alimentar, e isso traz um prejuízo grande, porque esse alimento, principalmente esse já depois disponibilizado ao consumidor, efetivamente ele é desperdiçado, o que poderia estar sendo aí bem aproveitado ou disponibilizado para tanta gente que passa fome.
Às vezes a pessoa compra mais do que precisa, né, deputado? Até, quer dizer, só fala da educação, e é uma coisa importante, porque aí a gente está falando de uma pessoa que tem um poder aquisitivo um pouco melhor, ele acaba fazendo, às vezes, uma compra imensa de hortifruti, por exemplo, às vezes não vai consumir aquilo tudo e acaba perdendo uma parte. Né?
Isso, na verdade, extrapola a classe social.
Uhum.
Eu disse, nós, efetivamente, não somos educados, não temos formação nem social e nem formação nas nossas escolas,
uhum.
Não faz parte do nosso currículo. A boa alimentação saudável, se alimentar de forma necessária.
Sustentável até.
Se alimenta. Você, efetivamente, você acaba tendo um problema. Ou seja, uhum. Nós temos, a gente, vamos dizer, eu sou da roça, a gente come para encher a barriga.
Né?
Uhum. Na verdade, se nós tivermos um plano educacional, de uma boa alimentação, né, de carboidrato, de proteína, de energia. Né? Se nós tivermos essa educação, nós vamos organizar as nossas contas, né, e vamos nos alimentar da forma correta. E esse alimento, então, poderá, de certa forma, estar disponibilizado a tantas outras pessoas. Ou seja, é tão quanto grave não ter alimento, também é se alimentar de uma forma equivocada. Então, esse estudo, ele contempla uma boa reflexão, uma parceria muito grande aí, o SEDES, como eu disse, que é um grande centro de inteligência da Câmara dos Deputados, é preciso registrar as publicações, os estudos que a nossa consultoria legislativa disponibiliza a todos nós, aos brasileiros,
uhum.
Mas também o envolvimento da nossa Embrapa, o envolvimento da CONAB, o envolvimento da FAO, que participou do processo nosso, das nossas universidades, ou seja, a gente espera, a partir da publicação desse documento, trazer esse tema no Brasil, como eu disse, que vai desde o aperfeiçoamento do serviço de armazenagem, digamos, das propriedades,
uhum.
Passa por estradas, ferrovias, rodovias, portos e aeroportos, também passa naturalmente um processo de educação e de uma política do Rio de Transporte. O Brasil é um país continental, as distâncias são muito longe. Você imagina a dificuldade que é você tirar, por exemplo, os estados do norte, como o Amazonas, como o Pará, por exemplo, eles não são autossuficientes na produção de hortifruti granjeiro. Esse uhum. produto sai de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Paraná, de Santa Catarina, para levar para a margem do Rio Branco, do Acre, para levar para Manaus, para levar para Belém, para levar, às vezes, as cidades longínquas. E isso é um país continental, não temos estrada, não temos ferrovia, o custo aéreo é muito alto. Então, tudo isso traz um prejuízo aos produtores rurais, que precisam de melhorar a sua remuneração, traz um prejuízo para o setor comercial, porque isso é desperdiçado, e o que chega no consumidor, às vezes, chega num preço. E esse preço, às vezes, pago caro pelo consumidor, não significa que ele está remunerando bem o agricultor. Então, você tem um prejuízo. Você tem uma agricultura que empobrece cada dia mais pela baixa remuneração e, naturalmente, você também tem um custo ao consumidor. Ou seja, ninguém ganha com isso. É um prejuízo que acaba devendo o país, além de nós temos que conviver com outros fatores que interferem no preço aos produtores rurais, mas também aos consumidores. É uma frase que a gente diz muito aqui na Câmara e no dia a dia, eu que sou muito ligado às cooperativas, né, ao sistema OCB, às cooperativas, a gente fala muito isso. Nós precisamos sim de alimento a preço justo para quem consome, mas nunca e jamais às custas de quem produz. Precisamos de remunerar bem os agricultores, mas naturalmente ter esse alimento disponível aos consumidores. Às vezes o custo disso não está nem na produção nem no consumo. Está numa atividade meio sem estrada, sem armazenagem, sem condições de transporte, é um custo adicional que as partes acabam perdendo, e isso é muito ruim para o país.
Agora, deputado Evair Vieira, bom, se o mundo desperdiçasse menos, né, claro, haveria menos pressão aí sobre as terras agricultáveis e a biodiversidade seria menos comprometida, né? Qual é o impacto desse desperdício para o meio ambiente e o clima?
Não, efetivamente, não há dados, não há registro, tem muita história mal falada dessa relação, às vezes, antagônica entre agricultura e meio ambiente. É um tema que eu trabalho, que eu conheço, o que nós precisamos, na verdade, nós temos grandes desafios. Homens e mulheres que estão no campo do Brasil, nas pequenas propriedades, como eu disse, pega os estados, das menores propriedades, como Espírito Santo e Santa Catarina, ou também do Centro-Oeste brasileiro, ou de outros estados produtores rurais. Essa preservação ambiental que você tem no país, conservação, ou seja, porque o solo é a nossa base produtiva. Essa conservação de solo, nós foram feitas, não é poder de lei, não é com lei que vamos regularizar. Nós precisamos efetivamente criar política de infraestrutura e de condições, investimento em pesquisa, assistência técnica, extensão rural, novas tecnologias, porque o Brasil, essencialmente, na sua economia, ela passa pela agricultura. E a agricultura não é só a produção de alimentos, é consumo de energia elétrica, de telefonia, de combustível, indústria de máquinas, equipamentos, de embalagens, de armazenagem, ou seja, é um grande negócio para o país. Como eu não tenho infraestrutura, atividade de meio, esse desperdício acontece no pós-colheita e ele encarece ao consumidor. Então nós precisamos efetivamente de entender que esse é o nosso negócio. O desafio do país é continental. A agricultura hoje, imagina que pelo Código Florestal nosso, que é o código mais rigoroso que o mundo tem, não tem nenhum país que tem um código rigoroso que é cumprido pelos nossos agricultores, que a cada dia mais investe em tecnologia. O nosso desafio é disponibilizar essas tecnologias a todos os brasileiros. Nós temos um desafio agora que parece até um sonho, mas nós temos que aumentar o setor de produção no semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro e os estados que estão em torno do semiárido, como eu disse, não são autossuficientes na produção de alimentos. Por que levar essa tecnologia para o semiárido brasileiro? Para efetivamente encurtar a distância entre a produção e o consumo. Possamos chegar a Recife, possamos chegar a Fortaleza, possamos chegar a João Pessoa, podemos chegar a Natal, próximo do setor produtivo. Então o desafio é a tecnologia. Aumentar a produção do semiárido, porque quando eu tiver o setor produtivo próximo ao consumo, efetivamente essa despesa, esse desperdício pelo frete, pelas péssimas estradas que temos que fazer, isso vai ser reduzido. E naturalmente também trabalharmos cada dia mais para que esse alimento, esses produtos, ele não caindo, ele não apodrecendo, ele não estragando, aí sim eu tenho um problema, porque o alimento desperdiçado entre a colheita e o consumo, ele acaba sendo um problema, ele é uma matéria orgânica, e se ela não for bem tratada, efetivamente ela pode ter um impacto ambiental. Mas, volto a dizer, o problema do desperdício não está na produção, e naturalmente ele está nessa atividade mesmo. Portanto, o país, além de a ciência, essa informação, precisa efetivamente, é alarmante esses números, que você pega, são números alarmantes, como eu disse, você perder 6 milhões de toneladas, no pós-colheita só de milho e soja, é um número assustador. Essa conta chega para o produtor, que é mal remunerado, e ao consumidor. Como eu disse,
acaba encarecendo o custo final. Fruta, né?
Com fruta você perde 50% da fruta produzida. Então é um drama, é uma necessidade urgente, como eu disse, para que o alimento possa ser disponibilizado a todos os brasileiros, pessoas do planeta todo, mas também possa se tornar uma remuneração mais decente para os nossos agricultores.
Agora, deputado, existe no Brasil ainda o que a gente via, por exemplo, na década de 50, que foi a queima do café para poder mexer na questão do preço, quer dizer, desperdício proposital, especulativo, ou hoje em dia isso acabou, a gente não fala mais nesse tipo de coisa, ou o produtor está mais preparado nesse sentido, sabendo que o mercado tem que regular o preço e, obviamente, às vezes vai ser um pouco melhor, às vezes vai ser um pouco pior, mas é o mercado. Como está essa consciência da questão da regulação do preço hoje? Ou ainda, ou não existe mais esse instituto do, do desperdício proposital?
Não, essa é uma política ultrapassada, mas na agricultura nós não podemos trabalhar com o liberalismo que toda a gente sonha e às vezes fala isso sem ter conhecimento de causa. Porque a pessoa que tem, por exemplo, uma loja, tem uma fábrica de algum produto, né, imagina uma fábrica de móveis. Do ponto de vista do impacto, é fácil fechar uma fábrica, porque é fácil do ponto de vista físico. Né, é mais simples eu fechar uma fábrica, uma montadora, por 30 dias da férias coletiva, né, por impacto de preço de mercado, por questões pontuais. Ou até mesmo uma loja, uma fábrica de confecção. Mas é impossível eu fechar uma propriedade rural por 30 dias. Eu não tenho como parar o meu processo produtivo por 30 dias. E isso traz um efeito catastrófico para a estrutura do agronegócio. Porque o alimento que está barato hoje por excesso de oferta, naturalmente ele vai desestimular o setor produtivo e ele vai faltar daqui 30, 40 dias e ele vai ter um impacto na economia. Nós precisamos sim de ter uma política decente, uma política de longo prazo, para fornecimento de alimento. Imagina nesse momento a questão vergonhosa. É assim, é vergonhoso o momento nesse momento. O Brasil, em pleno processo de aumento da produção de leite, as chuvas chegaram em todo o país, isso aumenta a oferta de leite. E o Ministério da Indústria e Comércio, de uma forma escandalosa, escancarou as fronteiras brasileiras para importação de leite de países de outras origens. Tudo isso nós somos responsáveis, porque isso não significa efetivamente um produto barato para o consumidor, nem qualidade para o consumidor. Não há no mundo alimento com a qualidade produzida igual no país. O que acontece com isso? Nós estamos a cada dia, produtores rurais do leite estão saindo da atividade. Essas pessoas do interior acabam tendo que encontrar um espaço para trabalhar nas cidades, mas daqui a pouco, por interesses comerciais, vai faltar leite no mercado. Porque você não faz uma vaca, você não tira leite de uma vaca, você demora um tempo considerável para que você possa ter uma bezerra, essa bezerra possa entrar no ciclo produtivo, ela colocar o leite no mercado. Isso não é leite, não está em caixinha. Você gasta um tempo para isso. Então nós temos que ter uma política de produção, e não pode simplesmente deixar o mercado fazer isso. Aí nós temos que ter políticas sérias, decentes, políticas que não é só de produção, assistência técnica, pesquisa, extensão rural, política de abastecimento, né? Esse fluxo não dá para eu não posso ter um plano agrícola, por exemplo, anual, porque o pé de café não é anual, tem cultura anual. Né? O tomate, o feijão, né? O milho, a soja, vamos dizer, né? As folhosas, eu posso ter para isso. Mas eu tenho que ter políticas a longo prazo, porque uma vaca que produz leite demora anos para estar pronta. A galinha que põe o ovo, né, eu tenho um longo processo, a carne bovina, a carne suína, assim, tudo isso vai. Então, assim, o Brasil precisa de fazer uma revisão séria e decente do seu processo produtivo. Primeiro passo é nunca perder a base produtiva para que agricultores tenham condições de exercer suas atividades a longo prazo. Agricultura é negócio a céu aberto. O produtor rural não encontra cheque. É um homem que está exposto ao sol, ao calor, à temperatura, à umidade e à radiação. Então, é preciso ter política para proteger, porque uma vez que você sai da atividade da agricultura, você não volta para ela mais, porque você simplesmente... É muito difícil você voltar para o setor. Então, é preciso trazer tranquilidade no campo. Isso passa por estrada, por telefonia rural, por programas de crédito e financiamento. É um absurdo os juros que esse país opera, porque uma vez que eu tenho crédito caro para a agricultura, eu encareço o alimento para o consumidor.
Sim.
Então, sim, agora, deputado Evair Vieira, além dessa política de proteção à agricultura que o senhor citou, esse estudo do SEDES propõe ainda a criação, por meio de projeto de lei, de uma política nacional de educação alimentar e nutricional do consumidor. Na sua avaliação, deputado Evair Vieira, essa medida vai ajudar a desenvolver uma consciência para o consumo adequado e responsável?
Essa pergunta sua, talvez, tratei dela um pouco rapidamente aqui no início.
Exato.
Mas eu pergunto a vocês dois, né, que fazem esse debate nessa manhã, e os nossos ouvintes. Nós tivemos ao longo do nosso processo de formação educacional alguma orientação efetiva sobre esse tema? Porque o alimentar, como eu disse, não é só você encher a barriga. Nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia, uma educação aplicada, para que nós nos capacitarmos e termos esse nosso entendimento. Como eu disse, para ter uma política de produção responsável, eu também tenho que ter uma política de consumo responsável. Não só da qualidade, mas também da quantidade. Essa reeducação é tão importante quanto a educação nossa no trânsito, a educação nossa para segurança, a educação nossa para consumo de energia elétrica, para o consumo da água. E a água também é um produto agrícola, é um produto da agricultura do nosso país. A água que você consome, naturalmente, mesmo na grande rio, a nascente dela está dentro de uma propriedade rural. Essa água que chega na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, alimento e água são duas coisas que caminham juntos. Nós precisamos efetivamente, temos um programa, eu acredito muito, estou apostando muito nisso, que esse debate vai vir à tona, nós vamos conversar muito a isso a partir dos próximos anos, vamos estar tratando de sistema educacional, né, os nossos médicos precisam conversar melhor com os nossos pacientes, os professores conversar mais com os nossos alunos, os nossos pais terem informações no dia a dia e assim conversar com os nossos filhos, e nós vamos fazer um grande investimento para que as gerações futuras possam ter um respeito para a agricultura, possamos ter política para preservar, dar condições dignas de vida para quem produz alimento. E, como eu disse, trabalhamos muito para que esse alimento possa ser disponibilizado em quantidade e qualidade a todos os consumidores. É inadmissível, né, uma coisa tão nobre que é a alimentação se perder por irresponsabilidade da nossa infraestrutura ou, às vezes, por falta de uma educação, de uma orientação alimentar.
Você acha que o projeto de lei, o caminho do projeto de lei, como propõe o estudo, é o caminho para isso? Quer dizer, pode-se criar uma política nacional de educação alimentar via lei? O senhor já tem uma ideia da formatação de como seria esse projeto?
Olha, o projeto de lei, na verdade, não é como lei que nós vamos resolver isso. Mas, naturalmente, quando você traz isso para o debate do Congresso Nacional, eu sempre digo assim, você populariza o tema, você traz o tema para o debate. O processo da construção do debate, nós vamos envolver, como eu disse, as Embrapa, a Conab, os supermercados, as donas de casa, né, as associações comerciais, o setor de transporte no Brasil. Você traz o debate à tona. E nesse caminho percorrido na construção do que seria uma lei, na verdade, você traz esse debate, a sociedade desperta para esse tema. Eu digo sempre, ontem mesmo nós entregamos um outro relatório que eu sou relator na Câmara, que é de obras paradas no Brasil. Quando eu cheguei no Congresso Nacional há 4 anos atrás, esse tema ninguém se falava. Construímos uma comissão de obras paradas no Brasil, porque uma coisa tem ligação com a outra, esse tema ninguém tratava. Rapidamente o TCU veio para o tema e fez a sua posição. Eu vi a CNI se mobilizando e fazendo a sua posição. Os ministérios e o setor empresarial se mobilizou para esse tema. Ou seja, esse tema, uma vez ele é tratado no âmbito da casa, tem um despertar da consciência, da responsabilidade e dessa produção. Então, como eu disse, não é a lei que vai resolver, mas o processo da construção dela é um debate importante para popularizar o tema e, naturalmente, se nós chegarmos ao consenso de um texto da lei, isso vai criar política que tem impacto na ação direta de estados, de municípios, de escola, porque a lei ela tem que dialogar com a educação, tem que dialogar com a saúde, tem que dialogar com a infraestrutura. Você cria políticas...
Alimenta ligado a isso tudo, né?
Ela cria uma lei, na verdade, ela dialoga com o sistema orçamentário e aí as políticas públicas, que o Estado brasileiro é muito grande, o município tem impacto, ela vai se notear. Ou seja, é uma lei que ela vai dialogar com infraestrutura, com transporte, com o setor... com a questão de água, de pesquisa de alimentos, com ciência, com tecnologia. Ou seja, você traz esse tema que tem que ser tratado na transversalidade, porque ele dialoga, como eu disse, desde a ciência e tecnologia, que é a pesquisa pura na nossa pesquisa, a pesquisa aplicada, assistência rural, tem a ver com logística, política, por exemplo, que pode passar em linhas de financiamento específico para transportadores com caminhões frigorificados, para que pequenos estabelecimentos no Brasil possam ter, a custo barato, acesso à câmara fria, supermercados possam ter uma linha de refrigeração importante, para que possamos ampliar e fomentar cada vez mais o estímulo de armazenagem nas propriedades, uma lei que faça por caminhões e carrocerias de caminhões que possam ser mais adequadas para transportar cada tipo de alimento,
né?
Uhum. E a Conab possa ter recursos próprios também para ampliar sua capacidade, disponibilizar tudo isso mais. As nossas centrais de abastecimento, CEASA, no Brasil inteiro, possam ter condições dignas de tempo. Precisamos de reduzir o tempo entre a colheita e a prateleira do supermercado. Estrada estado melhores com fluxo. Então, esse é um tema que dialoga com o Brasil, dialoga com a agenda do futuro, dialoga com o meio ambiente, com a economia, mas, acima de tudo, com a dignidade. Como eu disse, dignidade para quem produz, que precisa de preço justo para ter qualidade de vida, e, naturalmente, também um preço justo para quem consome, para que todo mundo possa ter emprego e, com o seu emprego, poder ter acesso ao alimento próximo da sua casa e de qualidade.
Perfeito. Uhum. Deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, conversando com a gente a respeito desse estudo, portanto, do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES, mais um estudo aí coordenado pelo SEDES sobre a questão do desperdício de alimentos no Brasil. Deputado Evair, muito obrigado por participar conosco aqui do painel eletrônico nesta quinta-feira. Um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado por participar conosco. Um grande abraço.
Agradeço a oportunidade e tenho a certeza que eu renovei meu mandato, né? Fui reeleito pelo povo do Espírito Santo, que reconheceu esse nosso trabalho. Estaremos na Câmara Federal nos próximos 4 anos, trabalhando muito desse tema da agricultura, dado a sua importância para toda a sociedade. Agradeço a oportunidade e, desde já, desejo a todos vocês, com certeza, estamos próximos ao Natal, né? Um bom Natal para todos nós, e um 2019 de saúde e prosperidade e de alimento saudável na nossa vida.
Obrigada. Ótimo. Feliz Natal para o senhor também, deputado. Muito obrigado por participar aqui. Grande abraço.
Eu agradeço.